Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos à edição número 133 do Falar Benfica, o programa que conta habitualmente com os comentários do Carlos Fradiano, do Tiago Godinho, que hoje não poderão estar connosco por motivos, por razões profissionais, e do Pedro Carmo. Hoje junta-se a nós, como aconteceu na semana passada, o Zé Rosário. E os temas que iremos abordar serão os seguintes, ou seja, começaremos pela análise a esta derrota do Benfica por 1-0, o jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O Benfica mantém-se na verdadeira posição do grupo com 0 pontos, dista 3 pontos do terceiro lugar, aquele que dará acesso à Liga Europa, depois da derrota caseira com o Red Bull Salzburgo. Esta em Milão, frente ao Inter, equipa que já havia eliminado o Benfica nos quartos de final da época passada. Ora, antes desse jogo, o Benfica teve um importantíssimo triunfo por 1-0 sobre o Futebol Clube do Porto, golo de Ángel Di Maria. Foi então esse importante triunfo que colocou o Benfica na segunda posição da Liga, atrás do líder Sporting, à frente do Futebol Clube do Porto. Faremos também a antevisão da deslocação no próximo sábado ao terreno do Estoril Praia. Faremos também ainda um rescaldo das modalidades do Sport Lisboa e Benfica. E também, por que não, um rescaldo, e apesar de não termos cá o Tiago Dinho connosco, o rescaldo daquele que foi o consulado de Domingos Soares Oliveira enquanto CEO e diretor-geral do Sport Lisboa e Benfica. Ora, boa noite, Zé. Começo por ti, que és o nosso convidado. Assim, um bocado prata da casa, mas ainda assim, ainda assim, tens um estatuto diferente. Começo por ti e pergunto o que é que tu achaste deste encontro com o Inter.
Bem, boa noite a todos e obrigado mais uma vez pelo convite de vir em representação dos carecas. É pá, dia difícil. Este
Não,
é.
eu hoje também estou com
Como é que estás?
mas
E
sim,
digo.
continuo.
Porque nós acabámos por entrar com uma equipa um bocadinho diferente à medida que entramos também na Supertaça, sem um ponta de lança lá à frente. Eu até gostei da forma como a equipa achei que poderíamos fazer um bom jogo. Basicamente, o Inter não muito e por conseguir até ter posse de bola nos primeiros 25 minutos, 30 minutos e depois na segunda parte. Foi um descalabro total miserável.
O Zé está com muitos cortes. É só comigo? Ou também é contigo, Rui?
Sim. O Zé está com bastantes cortes.
Fala tu, Carmo, que eu vou arranjar aqui isto.
Tá bem, ok.
Ora, pronto,
Ora então,
Pedro. Começamos
avanço
então
eu,
por ti. Sendo
dou
assim.
eu corpo às balas. Saudações benfiquistas a todos, boas noites, grande abraço ao Zé. Pois, aquilo que nós queríamos, ou seja, se o primeiro jogo desta fase de grupos da Champions era aquele que teoricamente era o jogo mais fácil que o Benfica ia ter, este segundo seria, na teoria, o jogo mais difícil que o Benfica ia ter. Foi a casa do principal candidato à liderança do grupo, e acho que o jogo mostrou bem as dificuldades esperadas que o Benfica ia ter. Roger Schmidt surpreende um pouco, não muito, tendo em conta o 11 que já tinha apresentado contra o Porto, mas surpreende a jogar com uma tripla de atacantes com o móvel, sem um avançado mais fixo. Honestamente, não me choca. Eu olho, não tenho grandes problemas em ver o Benfica a jogar desta forma, com este modelo tático. O meu problema, reside no facto de contra as duas equipas mais difíceis que o Benfica defronta esta época, que o Roger Schmidt primeiro joga com Neres e Di Maria e agora joga com Neres, Di Maria e Rafa, sem um avançado centro. Ou seja, nada contra o modelo em si. Acho estranho o Benfica contra as equipas mais fáceis, mais fracas, teoricamente mais fracas, joga tal e qual como tem jogado há um ano a esta parte, e nos jogos mais difíceis é que Roger Schmidt mete esta inovação. pronto, podia ter corrido bem, e estávamos aqui todos a dar grandes elogios. Eu acho que não correu particularmente mal na primeira parte, acho que o Benfica entra muito bem no jogo, tem muita bola, acho que o Benfica acaba com maior percentagem de posse de bola do que o próprio Inter, mas no início do jogo o Benfica tem muita bola, só que jogar com estes três jogadores na frente, a equipa precisa de muita dinâmica e de muita rotina que não tem neste momento. Por exemplo, o Benfica não pode, com a tipologia destes três jogadores, que são muito rápidos, muito ofensivos, mas pouco aptos no momento defensivo, o Benfica não pode. Duas coisas. No momento ofensivo, o Benfica não pode jogar com cruzamentos para a área, porque não faz sentido nenhum. Não tem nenhum jogador capaz de ganhar o confronto físico dentro da área, não tem nenhum jogador capaz de ganhar duelos aéreos dentro da área. Portanto, tem que ser um jogo mais rendilhado, tem que ser um jogo com mais paciência, tem que ser um jogo pelo chão, muito mais exigente a nível de passe, qualidade de passe, passos de marcação, tabelinha, etc. E depois, não pode fazer, no momento defensivo, não pode fazer uma pressão tão alta, porque se o Inter, como aconteceu várias vezes, ultrapassa a linha dos nossos três primeiros avançados, fica ali um grande buraco, porque a capacidade de recuperação dos três não é lá muito grande. A ajudar disto tudo, o que eu acho que faltou à equipa do Benfica, nomeadamente na primeira parte, para cimentar a qualidade de jogo que acho que o Benfica ainda conseguiu ter, foram erros individuais. O Benfica falhou demasiados passos, e a este nível, com este modelo de jogo, com a única forma de alimentar o trio de ataque é ter muita qualidade de posse e muita qualidade de passe. Infelizmente o Benfica não conseguiu, o Coxo falhou muito, o Neves falhou muito, portanto, depois os próprios Di Maria, Rafas e Neres, os três também falharam muitas vezes com bola, o Rafa teve desastroso. Portanto, aqueles jogadores em que nós esperamos mais capacidade de magia, por assim dizer, mais capacidade de criar jogo e de criar soluções, estiveram muito mal. Portanto, isto permitiu que o Inter fosse dominante, fosse conseguindo crescer no jogo, ir ganhando as segundas bolas, ganhava e fazendo a pressão mais alta, etc. E, portanto, nada contra o 11, nada contra este estilo, esta tática, mas o Benfica precisa de muito mais rotinas do que as teve para chegar logo a um desafio destes. Na segunda parte, pronto, a história foi completamente diferente. O Benfica, nos primeiros 15 minutos da segunda parte, não existiu. Cheirava a golo, o Inter massacrou por completo o Benfica. Eram erros atrás de erros de todos os jogadores do Benfica. Foi uma coisa impressionante. Até que chegou ao golo. Foi o único não errado, o Trubin se fartou de safar outros golos. O Inter chegou ao golo com uma grande naturalidade, acho que ninguém aqui estava à espera de outra coisa naquele momento do jogo. Mais uma vez, Roger Schmidt demora muito tempo, porque rapidamente se percebeu que o Benfica precisava de qualquer coisa ali, e Roger Schmidt só, mais uma vez, depois do golo é que vai mexer. Era preciso mais qualquer coisa, não fez. Roger Schmidt nesse aspecto não ajudou a equipa, e depois o que faz é reagir e refresca meio campo e depois mete dois avançados em punha. Pronto, acaba por não inovar muito, também não sei se era a altura para inovar, ou se havia grandes possibilidades de inovar. Mais uma vez, e aqui vamos lá ver qual a consequência que será que vai ter, mais uma vez leva Di Maria ao extremo. Di Maria já há muito que estava a precisar de sair, não só por questões físicas, mas também por questões do jogo. Não lhe correu nada bem, a segunda parte estava muito, muito, mas também foi um jogador que esteve muito mal na segunda parte. E mais estranho, tira o Rafa, que não estava a jogar nada, isso não é por aí, mas Rafa fisicamente está mais disponível do que o Di Maria. Só se Rafa se queixou de qualquer coisa, que eu não dei conta. A verdade é que Di Maria, num sprint, espero que não seja grave, mas acaba ali por provavelmente ter rasgado o músculo, foi ali num esforço, esperamos que seja uma coisa muito, muito passageira, mas a verdade é que sai lesionado quando não havia necessidade, e a equipa há muito tempo já estava a precisar que a Di Maria saísse. Os comentadores aí fartaram-se de dizer uma coisa que é verdade, que era o Benfica estava a ter a sorte de resultado estar a manter por um zero. Isso não só pelo facto de nós não ter sofrido vários golos em vários lances de gol feito que o Inter teve, mas porque um zero mantém o Benfica sempre no, na luta pelo resultado e aquele canto final já no, pertíssimo do final do jogo podia ter dado um gol. Um zero, o estar pela margem mínima dá esta esperança. Mas a verdade é que o Benfica não conseguiu e não consegue porque de facto foi mais fraco. Foi muito mais fraco ao Inter Milão, principalmente na segunda parte. Jogadores que nós tínhamos alguma expectativa de que conseguissem imprimir mais qualidade ao jogo do Benfica, não o conseguiram. Salva-se os nossos centrais, apesar do massacre do Inter, acho que os nossos centrais estiveram muito bem, Morato esteve muito bem. Gostei muito do Bernard, apesar de ter sido ele que perdeu a bola, que gerou o ataque, apesar do passe também que lhe fizeram, também não foi um dos melhores passos, mas até aí gostei bastante do Bernard, acho que claramente será o nosso lateral esquerdo. O Fred esteve muito bem naquele registro de lutador e nunca fugir ao jogo que lhe conhecemos. A partir daí, Coxu muito mal a falhar os passes, Neves a oscilar entre o bom e o mau, o miúdo, acho que foi o jogo mais difícil que ele terá tido na sua carreira em termos de qualidade do adversário, acho que pelo menos a titular. E acho que isso notou-se. O Neves costuma ganhar, bateu-se com os monstros todos no meio campo do Inter de Milão, mas perdeu muito mais bolas do que é normal perder aqui no nosso campeonato. Não é estranho, então, é absolutamente normal. Estamos a falar de um miúdo de 18 anos que está, apesar de tudo, a dar os seus primeiros passos a este nível e hoje defrontou de facto uns monstros no meio campo e as coisas não lhe saíram tão bem como é normal. Mas mesmo assim conseguiu ser um dos jogadores mais influentes da equipa. Vamos ver, eu ainda não tiro a toalha ao chão porque ainda estão 12 pontos em disputa, mas as coisas estão muito complicadas para o apuramento. Como é expectável, a Real Sociedade acaba por ganhar aos austríacos, acho que os austríacos vão ter os 3 pontos na luz e pouco mais, cheira-me. Mas vamos ver se esses 3 pontos não serão aqueles que nos vão pôr fora da Champions. Temos que recuperar pontos nos próximos jogos. Vamos agora a ter a dupla jornada contra o Real Sociedade, ou fazemos os 6 pontos ou então a coisa complica muito. Para acabar, para passar ao Zé outra vez, só um pequeno pormenor que me parece que aconteceu. Acho que há ali um lancezinho que podia sobre o Neves, que podia ter sido ajuizado de outra forma. Eu acho que o VAR podia ter visto de outra forma e não chocava ninguém, porque me parece claramente que há um toque que acaba por derrubar o Neves. Estou agora a ver até mesmo aqui a repetição na televisão e parece-me claramente que há ali um toque que o desequilibra. Já vi coisas piores a serem marcadas e pronto, podia ter sido diferente. Mas não desculpa o mau jogo do Benfica, não desculpa a má exibição de muitos dos nossos jogadores. Não desculpa a inércia de Roger Schmidt na segunda parte.
Ora, sim, ainda antes de passar. Sim. Ao Zé, eu vou dar a minha opinião. E até vai ser curta, mas vai ser bem direta. Acho que é nestes jogos que se vê a real valia de um plantel como o Sport Lisboa e Benfica. Acho que o plantel do Benfica é muito bom a nível interno e é demasiado débil para as competições europeias. Acho que o Sport Lisboa e o Benfica não pode jogar com o meio-campo como está. Por muito que eu goste de ver Rafa, Neres e Di Maria tudo ao mesmo tempo, a verdade é que são um risco, porque depois não defendem. E passada a linha de pressão sobre eles... É fácil as equipas adversárias colocarem-se em superioridade numérica. Acho que o Benfica tem 2 pontas de lança, nenhum deles é bom. E por muitos golos que venham a marcar, aliás, sendo das equipas mais bem servidas em Portugal por jogadores criativos, é natural criar muitas oportunidades de golo e só o caudal ofensivo é que justifica o número de golos que marca acima das equipas adversárias. Acho que não tem qualidade. e acho que estranha-me que a estreia de Bernat em jogos oficiais para o Benfica seja no jogo mais difícil de todos.
Pois.
E que... e pronto, acho que por aqui o Benfica ganhou de facto um guarda-redes em Anatoly Trubin, por muito que nós tenhamos ficado a tremer após o jogo com o Salzburg, mas a verdade é que ele dissipou, mais do que frente ao Futebol Clube do Porto, dissipou as dúvidas nesta partida. E pronto, está dada assim uma opinião um bocado curta e grossa sobre aquilo que eu acho realmente que é o Benfica. Melhor acrescentando outra coisa, acho que Kokshu até o momento ainda não mostrou nada que tenha justificado o valor que o Benfica pagou por ele. Pronto, agora tu, Zé.
Eu queria só voltar àquilo que a gente já falou, e já se falou, muita gente falou, que é esta coisa bipolar que o nosso treinador às vezes parece que tem, em que nós não conseguimos fazer 90 minutos ao mesmo nível. Eu não sei se foi um bocadinho, a primeira parte foi um bocadinho por desleixo do Inter, em que nos deu a bola ao princípio do jogo, mas o que interessa é que nós já tivemos N jogos em que uma primeira parte é muito boa ou uma primeira parte é muito má e depois a segunda parte é boa. E tivemos isso no jogo do Porto, em casa, tivemos o jogo da Supertaça, tivemos o jogo do Vizela, tivemos N jogos destes em que não há uma consistência. E algumas dessas coisas vêm, talvez, da falta de preparação, outras vêm de não conseguir ler o jogo. E eu acho que hoje, como o Pedro estava a dizer, epá, via-se claramente que não estava a funcionar. Quando eles entraram e mandam a bola à barra primeiro, depois a seguir a bola ao poste, eu estava aqui em casa e estava a dizer, olha, a terceira, acaba-se, não há milagres. Quer dizer, isto não dá, aquele caudal ofensivo não dava. E tu depois, do nosso lado, o que nós temos é uma inércia brutal do nosso treinador, que às vezes, não sei se ele está à espera do milagre ou seja o que for, e o que é que ele faz? Ele faz duas alterações em que basicamente deixa tudo na mesma, não é? Ele tira o Kokshu e mete o Chiquinho, portanto, epá, já estás a perder, vais fazer aquilo, depois metes o Musa, coitado, que pronto, tem as limitações que tem. Ah, e é um bocadinho desesperante, nós queremos acreditar nele, nós sabemos que ele fez muito boa época ano passado, epá, mas há certas decisões aqui que são muito esquisitas, são muito estranhas, e parece às vezes que nós estamos em casa e estamos a ver um jogo diferente do que ele está a ver, não é? Portanto, ele deixar o Di Maria em campo, depois de ele já estar a correr de um lado para o outro e o jogo não lhe estar a correr bem durante 60, 70 minutos, não é? Epá, acho que às vezes ele precisava de mudar mais cedo. E às vezes precisava ter também um plano B diferente. Por exemplo, podia ter posto o Tino para salvaguardar um bocadinho o meio-campo com mais força, porque estava um buraco inacreditável do lado direito. O Di Maria não estava a defender minimamente. O Tomás Araújo acabou de entrar também, pá, aquilo era uma avenida. E depois parece que não se está a ler esse jogo. Portanto, é muito, muito complicado. Muito, muito, muito complicado para nós agora dar a volta a isto, porque já temos 6 pontos, já perdemos 6 pontos. Eu não estou a ver o Inter ou a Real Sociedade a perder os seus jogos, a não ganhar os seus jogos contra o Salzburgo. Portanto, o que vai acontecer é, se nós quisermos mesmo a sério passar em primeiro ou segundo lugar, mas já digo em segundo lugar, temos que ganhar os 2 jogos à Real Sociedade. Mas a Real Sociedade é neste momento uma das melhores equipas em Espanha e está a jogar um belo futebol, e chegaram lá a Salzburgo e limparam tudo. Portanto, muito, muito complicado a nossa Champions, e vimos de 2 anos a estar nos quartos de final e podemos este ano ir recambiados logo ou em quarto lugar ou em terceiro lugar, porque não esquecer que depois temos que ir ainda jogar a Salzburgo, e se as coisas estiverem a correr mal, eles depois só precisam do empate contra nós, que é uma coisa um bocadinho desesperante. Nós temos que ir buscar um resultado a Salzburgo para...
Até podem perder por 1-0.
Pois. Para ir à Liga Europa, temos que ir buscar um resultado a Salzburgo. Portanto, eu acho que claramente a equipa tem que pôr a mão na consciência e perceber que quando se está a jogar no Benfica tem que se dar muito mais. E o treinador é o primeiro a ter que perceber isso também, que estes jogos têm que ser muito mais bem preparados e ele tem que ser muito mais rápido a fazer a leitura. Mas tivemos ali jogadores que, claro, obviamente o treinador não é milagres, mas o Rafa, ou até o Neves faz um jogo completamente... Epá, perde tantas bolas, está muito voluntarioso, muito a lutar, mas perdem tantas bolas, o Rafa, o Neres, o Di Maria, foi um jogo muito, muito fraco. O Otamendi dá um buraco brutal, o Morato sempre mal colocado na parte do fora de jogo também, há ali lance em que ele está a pôr os jogadores em jogo, o golo, o Morato sobe e o Otamendi deixa-o em vez de fazer a linha com o Morato que está à frente dele, deixa um passo atrás, mete o gajo em jogo. Epá, são esses pequenos erros da Liga dos Campeões, nós já falámos disso na outra semana. Se nós fazemos estes pequenos erros na Liga dos Campeões, não nos safamos. Aconteceu com o Salzburgo e aconteceu agora. E só não houve o mecatombo porque o Trubint estava em grande forma hoje à noite. Portanto, é isso. Epá, é agora tentar fazer o bounce back contra o Estoril, que é fundamental o campeonato continuarmos a ganhar.
E o Lautaro estava com azar.
Também. Não é só azar, se fores a ver os lances do gajo, mete a bola na barra, não é? Mas depois o Trubin vai buscar umas quantas dele, o Otamendi vai buscar a outra. Epá, é um jogador que estava lá e que teve as oportunidades. Normalmente ele não tinha aquelas oportunidades todas. Já viste a quantidade de oportunidades que ele teve? Sozinho. Ah, então, aquela segunda bola.
Marcou 4 golos.
Portanto, sim, aquela segunda bola, não sei qual é o lance, em que ele depois, alguém lhe passa a bola dentro da área, que alguém, passa, acho que é o Tomás Araújo, que faz um corte marado, e o gajo está completamente sozinho porque alguém lhe passou a bola do Benfica. Epá, são erros atrás de erros, atrás de erros, atrás de erros. E depois o que estava aqui a dizer o companheiro 14K Music, epá, e é isso, também parece que chegámos ali a uma certa altura e acabou-se fisicamente, que a equipa foi abaixo fisicamente. Portanto, pá, não sei, mentalmente tivemos aqui um bloqueio grande. Vamos ver se depois isto não tem impacto contra o Estoril, porque a Liga dos Campeões temos que ter muito cuidado com o impacto da Liga dos Campeões depois no campeonato. Mas pronto, epá, sim, depois o Cabral é isso, epá, o Cabral, meus amigos, meu Deus, portanto, 25 milhões de euros para um gajo destes, epá, eu quero ter paciência, mas poça, 25 milhões ou 20 mais 5, ou seja, quando for, pois, portanto, não sei. Não sei mais o que diga.
Pronto, não sabes mais o que digas, o que dizer, neste caso, sobre este jogo. E
já alguns comentários sobre o treinador no final do jogo, sabemos alguma coisa?
Está a falar agora?
Está a falar agora, ok.
Eu direi alguma coisa, okay. Para falar, ou o que vierem depois no site. Bem, e o que é que há a dizer sobre a vitória sobre o Futebol Clube do Porto, Pedro?
Bom, acima de tudo, vitória, vencemos, que era importantíssimo e é difícil, ou seja, é difícil não ligar os dois jogos, ou seja, porque as exibições não foram convincentes. O Benfica ganha ao Porto e eu, nos próximos 10 jogos, se me disserem que o Benfica ganha desta forma os próximos 10 jogos ao Porto, eu assino já de cruz. Mas a verdade é que a exibição não foi convincente. E ainda mais, tendo em conta o contexto de jogo, o Benfica, aos 20 e poucos minutos, fica em vantagem, em superioridade numérica. E em momento algum, o Benfica conseguiu sufocar o Porto, conseguiu ter uma pressão de ser ir para cima do Porto, não deixar o Porto sair da sua área, massacrar, criar muitos lances de golo, etc. O Benfica não conseguiu fazer isso. Pelo contrário, há dois lances no final nos minutos finais da primeira parte que me tiraram do sério, que é ver o Porto com menos um a conseguir ganhar segundas bolas e a recuperar bolas em cima da nossa área. Portanto, uma pessoa fica logo assim um pouco de pé atrás a pensar, epá, se isto fosse 11 para 11, o que é que não seria? Mais uma vez, o Roger Schmidt surpreende ao colocar pela primeira vez Di Maria e Neres no 11. Mais uma vez, como tu disseste há pouco, logo nos grandes jogos, é nos grandes jogos que mexe. Portanto, eu mais uma vez, eu não tenho grandes problemas em estar a jogar com jogadores como a Di Maria e com o Neres, assumindo claramente que não são jogadores que dão muito defensivamente, mas tu esperas que eles deem muito ofensivamente. Portanto, eles também obrigam que a defesa contrária, a defesa do Porto, também não pode subir à maluca, não pode... Tem muito mais cuidados com jogadores como o Di Maria e o Neres do que com outro tipo de jogadores. Portanto, é a velha questão do cobertor. O cobertor tapa a cabeça, destapa os pés, tapa os pés, destapa a cabeça. Portanto, neste saldo, eu quero acreditar que é possível conseguir ter mais ganhos em ter jogadores tão ofensivos, tão bons ofensivamente, não sendo tão bons no momento defensivo. Mas para isso a equipa tem que ter muitas rotinas. E não é, lá está. Não me parece o mais lógico que seja logo contra o Porto que o Benfica estreia este modelo e depois logo contra o Inter que o Benfica volta a estrear um outro modelo de três avançados móveis. pronto, Benfica foi superior ao Porto, acho que isso também é factual, mas lá está, foi superior ao Porto porque teve mais umas, não foi uma superioridade autoritária, esmagadora de Cláudio. Agora, mesmo o resultado tem ter sido um zero à mesma, mas o Benfica ter um vendaval de lances ofensivos, de superioridade. Na segunda parte, é verdade que o jogo foi relativamente melhor para a parte do Benfica, tivemos ali pelo menos 3, 4 bons lances de golo, ou também tem dois momentos para golo que o estádio todo gritou, e que dava outra cor ao jogo, é verdade, mas espremido. O sentimento geral no final do encontro da maioria dos benfiquistas que eu me cruzei não foi ao calhas. Eu acho que a grande maioria percebeu que o Benfica não jogou grande coisa. E não jogou grande coisa, os argumentos eram, e sou capaz de concordar, não só por termos com mais um, como que o Porto, este Porto, neste momento, é uma equipa que está longe de ser o grande Porto que já ouvimos noutros campeonatos. É uma equipa bastante acessível, é uma equipa que não está a jogar nada no campeonato, todos nós sabemos isso, todos nós já vimos como é que o Porto tem ganho nos últimos jogos. Os últimos jogos não, praticamente todos os jogos desta época.
Todos.
Ou seja, depois chega à Luz e consegue quase ter uma vitória moral. O sair só a perder um zero com menos um, quase consegue ter uma vitória moral. E o Porto joga bem com estas coisas. Acho que não tem qualidade para conseguir aproveitar essa, entre aspas, vitória moral. Apesar de, acho que ainda também temos que dar algum tempo, nós como analistas e como adversários, dar um bocadinho de tempo a perceber o que é que valem estas últimas contratações do Porto, estes últimos reforços, mas de facto é que atualmente o Porto está longe de ser uma equipa forte, uma equipa que joga bem, etc. E o Benfica não conseguiu ultrapassá-lo. Mais uma vez, Roger Schmidt está batendo esta tecla. Custa muito acreditar que o Di Maria não saia por causa daquela afirmação que teve há uns tempos atrás, mas a verdade é que o Roger Schmidt não tira o Di Maria. O Di Maria tem que reventar em campo para sair, e todos nós já percebemos que o Di Maria tem que sair mais cedo. O Di Maria faz ali os 60, 70 minutos, que é um jogador que lá está. As coisas podem não lhe sair bem, mas a qualquer momento tem um momento de magia, é factual. Vamos. Todos nós percebemos que é um jogador que não faz os 90 minutos, portanto, até para ele se resguardar e estar disponível nos jogos a seguir, tem que ser mais bem gerido. E a equipa ganha se tiver ali sangue fresco, que naquela altura o Di Maria já não consegue dar. Acaba por marcar, acaba por estar no, também ter fazer um excelente passo para uma jogada que Neres tenta o adversário e podia ter marcado, mas o Diego Costa defende muito bem. Mas é pouco, é muito pouco. Espera-se muito mais de um Di Maria, espera-se muito mais de um Rafa, espera-se muito mais de um Neres. E são nestes jogos, como tu disseste, Rui, são nestes jogos que estes nossos grandes jogadores, que nós esperamos muito, que apareçam. Não podem aparecer só, e têm aparecido, é um facto, mas não podem aparecer só contra os Tondelas, contra os Rio Aves, contra os Estoril, esperemos nós que apareçam. Portanto, também nestes jogos grandes eles têm que aparecer. E acho que não vimos isso hoje, não vimos isso na sexta-feira contra o Porto. Felizmente, o que vimos foi um bom ambiente no Estádio da Luz, finalmente. Ao contrário dos últimos jogos, ao contrário dos últimos clássicos, este foi muito bom. Eu raramente ouvi os adeptos do Porto, e os adeptos do Porto costumam fazer muito barulho na Luz. Que costumam vir em grandes quantidades e fazer uma grande festa, portanto é típico deles, mas este ano raramente os ouvi. Este ano as duas bancadas, os dois tubos estiveram muito ativos, havia sempre grandes grupos a cantar e que puxavam pelo estádio, portanto nesse aspecto foi muito bom, muito positivo, um regresso a um bom ambiente no Estádio da Luz. Pode ter sido também que tenha ajudado a equipa a vencer, mas eu continuo a querer muito mais que o treinador e os jogadores sejam melhores. Basicamente, curto e grosso é isto. Nós temos que ser melhores do que estamos a ser, porque não vai chegar para sempre, como vimos. Agora, aqui contra o Inter, a este nível de adversários, não chega e nem sempre vai chegar
contra nem o contra o Salzburgo chega, pá. Nem o Salzburgo chega, quanto mais.
Ora, já há umas primeiras declarações de Roger Schmidt na flash interview à DAZN Eleven. Disse então o treinador do Benfica: a primeira parte foi equilibrada, tivemos boa posse, oportunidades, bons momentos na transição, mas não tomámos boas decisões. Depois tivemos o lance que era 100% penalti, não é 50%. Não entendo como é que ninguém foi ver as imagens. E estas são as primeiras declarações que se conhecem do treinador do Benfica. Há também palavras do guarda-redes do Benfica, Anatoly Trubin. Disse então o guarda-redes ucraniano: foi um bom jogo para mim, mas o resultado não foi o melhor. Estou desiludido. Agora é continuar a trabalhar. Todos sabem que o Inter é um dos maiores clubes da Europa. Na Champions tens de trabalhar muito. Fizeram um grande jogo. Nós, por vezes, cometemos erros. Tivemos pouca sorte. É futebol. O apuramento, quanto ao apuramento, é difícil para o Benfica. Difícil. Mas vamos lutar até ao final, até o último segundo, por este clube e por estes adeptos, para tornar os nossos sonhos reais. Ora, questionado sobre o seu início e sobre a sua partida frente ao Salzburg, Trubin disse que, é claro, foi um período difícil. Tudo era novo para mim no clube, eram pessoas novas, precisei de tempo para me adaptar. Toda a gente sabe que o meu primeiro jogo foi mau, mas faz parte do futebol e vou continuar a trabalhar para ajudar a equipa. Agora sinto-me mais confortável e penso que a equipa está mais confiante em relação ao meu trabalho. É normal no futebol. Passo a passo para criar química com a equipa. E pronto, é isto o que se vai sabendo das declarações dos protagonistas do Sport Lisboa e Benfica.
Interessante, ele raramente fala dos árbitros e ir tocar na parte do penalti, que eu também acho que claramente é um penalti de VAR, mas infelizmente o Benfica não é o colosso que já foi, e normalmente o que acontece é que essas coisas não se marcam, e tivemos N exemplos já, estava-me lembrando outro dia quando nós fomos jogar a Bayern. E há aquele penalti do Lame que ele arrasta o braço e mete a mão completamente, que se vê completamente, nem havia VAR, mas foi. E esses penaltis, infelizmente, neste momento, como nós somos da segunda divisão europeia, ninguém olha para esses penaltis. E depois, pá, o Turbine está a ser politicamente correto, porque está a dizer que não tivemos sorte, não, nós tivemos, foi uma incompetência brutal na segunda parte. Mas eu gosto, pronto, eu gosto, eles têm que falar desta maneira.
Muita nós tivemos muita sorte.
Falta-nos sorte, não. Nós tivemos uma grande cagada, sim. Portanto, epá, é o normal, são as palavras off no final do jogo. Interessante o Roger ir buscar o árbitro, mas não deixa de ter razão, mas acho que temos que olhar um bocadinho mais para nós e ver a insuficiência e a incapacidade que tivemos de fazer uma segunda parte absolutamente miserável, como foi a primeira parte do Porto, e fazendo um bocadinho a ligação ao jogo do Porto que o Pedro estava a falar. Epá, a nossa primeira parte do Porto foi muito fraca, acabámos por ter aquele lance em que Cal ressalta a bola e dá o vermelho, que foi basicamente a nossa salvação. Porque eu acho que, como o jogo estava a correr, ia ser complicado nós darmos a volta àquilo, mas lá está, pá, ganhámos, que é o que interessa contra estes corruptos. Também continuamos a ter um bocadinho aquele bloqueio mental que nós falamos, que está a falhar. Portanto, estamos neste momento com 3-4 jogos do Rogers, ganhámos 3, portanto vamos ver se continuamos a ganhar-lhes para depois começarmos a entrar mais confortáveis nos jogos e com mais força contra eles, porque é realmente isso que nós precisamos, e não somos campeões se não lhes ganharmos. Neste momento a Liga Portuguesa está demasiado equilibrada em termos de pontos, e se tu não ganhas aos grandes, se não tiveres o confronto direto bem, muito provavelmente não vais ser campeão. Portanto, foi fundamental esses 3 pontos. E depois é fundamental porque, como nós vimos agora, temos o Sporting que já está lá em cima, mas está lá em cima com 4 pontos que não deviam estar. Portanto, o que nós temos que fazer é ganhar os nossos jogos todos. Portanto, contra o Porto, eu acho que foi uma má exibição na primeira parte, muito à semelhança do que aconteceu aqui contra o Inter, e depois melhorámos na segunda parte, entrámos melhor. Aquela parte que falámos há pouco, que estamos bem em 45 minutos, depois outros 45 minutos não temos. Não sei se isto é mental, não sei se isto é a preparação do jogo, não sei se é alguma coisa que falha ali, mas alguma coisa não está a funcionar. E outra coisa que eu queria também falar, estava a falar há pouco, é a parte do eu não consigo perceber como é que o Chiquinho ainda continua a ser opção, especialmente neste jogo que teve, contra o Inter foi o primeiro a entrar, e contra o Porto acho que também entrou outra vez. Epá, como é que o Chiquinho continua a jogar no nosso clube? É uma coisa que eu não percebo. Mas pronto, epá, temos aqui uma coisa muito complicada na Europa para resolver, e eu acho que o foco vai acabar por ser, infelizmente, no campeonato, porque nós vamos ter que ser campeões para entrar diretamente na Liga dos Campeões. Ficar em terceiro, estás fora da Liga dos Campeões, portanto eu acho que mesmo a própria mentalidade dos jogadores se calhar está a ser incutida, que epá, o nosso foco vai ser campeonato, e depois podes passar um bocadinho para a banhada, que foi o jogo com o Salzburgo, e para a segunda parte, que foi hoje. Epá, não sei, não consigo explicar melhor. Em relação ao resultado do Porto e da classificação, epá, deixa-nos numa boa posição, deixa-nos uma ótima posição para contigo, porque agora temos que jogar contra o Estoril e depois acho que vamos a Alvalade, não é? Portanto, é chegar a Alvalade com os pontos todos.
Não, em casa, em casa.
Em casa? Jogamos duas vezes em casa? Porto e Sporting em casa?
E acho que a seguir ao Estoril é a Taça de Portugal, acho
que. Ok, pronto. Mas isso é lá, esse aí é o mínimo. Esse é o mínimo. Ok. Pronto, é isso. Epá, quando sobre o Porto, o Pedro já disse tudo. Epá, é que não, todos os resultados que sejam com este, se for um zero...
Estoril, Casa Pia, Chaves, Sporting.
Ok. Então, e Sporting em casa?
É Sporting em casa.
Casa Pia, sim.
Pronto, então é isso. É esses jogos todos até o Sporting, ganhar todos, e depois entrar contra o Sporting e fazer o que não fizemos o ano passado, conseguir-lhes ganhar, porque esse jogo também é fundamental. E depois tentar contra a Real Sociedade, que são dois jogos complicados, mas parece-me que o plantel já está mais virado para aí, e começas a ver também que o plantel está curto. Vamos ver como é que o Bá está. Porque se o Bá estiver lesionado, provavelmente vai o Freddy para defesa direito outra vez, porque o Tomás Araújo não é a solução. Epá, peço imensa desculpa, eu gosto muito dele, mas tem que jogar a central, máximo dos máximos a 6. E provavelmente vamos pôr o Freddy outra vez do lado direito para equilibrar mais a equipa. Epá, não sei. Temos que ver como é que vamos reagir ao jogo do Estoril. Mas pronto, mas fiquei muito contente. Cada vez que a gente ganha o Porto, eu fico ganho uma nova vida. Portanto, venham mais dessas.
Ora, pelo que se leu, ou pelo que soube antes do jogo, Bá já estava em dúvida e saiu lesionado, e tendo em conta que o Benfica laterais direitos só tem Bá, isto não deixa de ver grandes otimismos, não é? Pelo menos para os próximos dias.
Eu acho que ele vai para o Freddy. Eu acho que isto, Tomás Araújo, ele não quis, como a substituição foi à primeira parte e a equipa estava equilibrada, eu acho que ele não quis mexer no Freddy, e porque ele estava lá em frente a pressionar bem e estava a fazer um bom jogo na primeira parte. Mas eu acho que no Estoril, se eu tivesse que apostar, eu vou por aí.
Sim, também parece, neste momento, parece ser a opção mais expectável de Roger Schmidt, tendo em conta o popa toda a obra com o Orsas tem sido. E o facto, lá está, o João Vítor não foi sequer convocado para este jogo, portanto, aquilo que se esperava ser a alternativa à Bá não entra. O Tiago Oveia, que também muitas vezes fala de poder ser adaptado, também não tem sido a opção, foi agora o Tomás. Aí concordo com o Zé, não me parece. Seria surpreendente se a opção fosse o Tomás em detrimento do Orsens, até porque com o Orsens na direita, jogando o Bernard, permite que o Roger volte a colocar o João Mário. Todos nós sabemos que o Roger gosta bastante do João Mário, portanto, até aí acaba por conseguir colocar os seus dois jogadores fetiches em campo. Portanto, sim, mas lá está. Aquilo que falámos muitas vezes, a construção do plantel do Benfica ficou muito aquém nesta posição. E desde cedo, se nós andámos anos a reclamar por uma alternativa ao Grimaldo, este ano era notório que faltava uma alternativa credível a Bá. E pronto, deixa-se sair o Cabral, que era a alternativa, que foi muitas vezes titular e tudo.
Cabral ou Gilberto?
Gilberto, desculpa, o Gilberto, que sim, que acaba por sai e não vem um substituto. Portanto, são estas pequenas coisas que não se percebe muito bem na gestão do plantel do Benfica. Já disse isto num programa anterior e é uma coisa que me custa bastante. O Benfica é campeão, tem todas as condições, até financeiras, de, apesar de vender um ou outro jogador, também é o normal do Benfica, mas tem condições para ficar mais forte. É raro ver o Benfica ser campeão e no ano a seguir estar mais forte. Há sempre qualquer coisa que impede, contratações mal feitas ou contratações por fazer que nos surpreendem a todos não serem feitas, como no caso daqui de um lateral direito alternativa ao titular mesmo, mas pronto, pelo menos uma alternativa credível. Custa, por causa de uma coisa que me custa muito ver no Benfica. Sinto que isto é um problema de anos, em que somos campeões e depois no ano a seguir não conseguimos ser reforço. Mesmo este ano contratámos, gastámos algum dinheiro, mas acabamos por gastar em jogadores que tinham saído. Portanto, acaba por ser uma troca por troca, que é o único reforço de seu nome seria o Di Maria, em que dá mais uma opção às opções que já tínhamos. Mas de resto, enfim, é um dos problemas que temos e vamos ter que lidar com eles até janeiro, pelo menos.
Pois é, nem sei o que é que vamos fazer em janeiro, né? Porque neste momento como está, não sei, nós não temos um bolo de cristal, mas pelo que nós já vimos do Cabral, parece ser uma falha grande e a lacuna está lá, que não conseguimos substituir o Gonçalo, não é? O Tengsted também já vimos que claramente não é. O Musa é jogador para jogar 20, 30 minutos. Portanto, nessa posição sabemos que estamos deficitários, não é? Defesa de direito, já estamos há N anos e não contratámos ninguém. Portanto, pá, não sei, vamos ver como é que vamos ao mercado. Mas mais importante da ida com o mercado tem que se mudar a atitude neste tipo de jogos. Epá, eu acho que é por aí. Eu acho que a atitude quer dos jogadores, quer do treinador, toda a gente. Eu acho que é isso. Mas pronto, não sei. Vamos ver quem é que vai ser vendido também. Porque aqui o Luís conta a dizer com razão quem é que vai ser vendido por causa das contas. Se é preciso vender mais alguém. Mas pronto.
Isso seria atirar a toalha ao chão, não é? Se vendermos assim alguém relevante, não. E por alguém relevante, diria um Neves ou um António, não é?
Tens dois com o mercado, que é o Neves. Já tiveste hoje o gajo italiano, já veio falar outra vez do António Silva. Fez um tweet sobre o António Silva que vinha para o Manchester United. Portanto, vai ser um janeiro interessante, provavelmente. Mas pronto,
hoje até o Trubin passou a ter
mercado.
É possível. Mas acho que isso seria tirar a toalha ao chão e até mesmo para o campeonato seria. Ainda faltam muitos jogos até janeiro, mas pensar nisso não acontece, não quero.
É isso, eu acho que nós estamos um bocado. Hoje é um dia mau, porque se nós tivéssemos visto uma boa exibição. Perder é sempre que ninguém quer perder, mas queres uma boa exibição. Claro, tu viste ali, o que tu viste na segunda parte foi uma incompetência e uma banalidade brutal. Portanto, por mais otimista que tu queiras e tu dizes assim, vamos já construí-lo e com chaves e não sei o quê, quando tu vês uma segunda parte destas, como já vimos às vezes contra os Vizelas deste mundo em que temos o jogo controlado e depois cai com a arma e a Trindade, é pá, é isso. Temos que respirar fundo e amanhã ser otimistas.
Bem, eu gostava de ter esse otimismo, mas acho que quando o Benfica estiver a jogar como tem estado, com este dispositivo tático e com pelo menos 4 jogadores na frente que não ajudam a fechar nem a defender, acho que o Benfica vai passar muito mal muitas vezes. E portanto é bom que o treinador abra os olhos e que mude alguma coisa de uma forma rápida. Nem que volte à forma inicial da época passada, mas por muito que eu goste de ver o Di Maria, o Neres e o Rafa tudo ao mesmo tempo a jogar, aliás eu acho que já tinha comentado isto com vocês, e por muito que custe ao Pedro Carmo, por muito que goste de ver esses todos a jogar, o Benfica sem João Mário em campo perde consistência. E é o que é, por muito que eu goste de ver o João Neves e que goste de ver aquela gente toda, a verdade é que o Benfica não consegue assentar o jogo. E não conseguiu com o Porto, não conseguiu com o Inter, entre equipas mais fortes.
Mas também não conseguiu com o João Mário. Quando o João Mário jogou contra o Porto, também foi uma. Aquela primeira parte da Supertaça foi horrível.
Mas olha, sem ele é que não conseguiu, de certeza.
Não, a segunda parte não foi, então a segunda parte atropelámos o Porto. não é?
Mal seria. Estamos a jogar contra 10. Mal seria.
Não, mas depois. Isso foi depois.
Estamos a jogar contra 10 desde 19 minutos.
Não, na supertaça. Estou a falar na supertaça. Não estou a falar neste jogo. Este jogo jogámos mal. Eu não acho que o problema que o Benfica tem seja o João Mário que vá fazer grande alteração. Não é um jogador pressionante, não é um jogador que também dê muito no momento defensivo. Ofensivamente também não dá, portanto é ali um jogador que não aquece nem arrefece. Não vai ser ele que vai mudar muita coisa no Benfica. Portanto, não, mal por mal, a opção de meter alguém no meio campo, ao menos mete o Tino, que é alguém fortíssimo no momento defensivo. Pronto. E tentas dar mais robustez defensiva que permita aos elementos mais ofensivos terem um pouco mais de liberdade. Pronto, acho que pode funcionar no campeonato nacional. Aqui nas Champions, a este nível, tenho algumas dúvidas.
Eu não disse que a solução era colocar o João Mário. Eu não disse que resolvia os problemas. Disse que o João Mário estava melhor do que está agora. Mas concordo mais contigo. O Tino tem de jogar nesta equipa do Benfica, pelo menos enquanto os outros não pensarem que têm de defender também.
Mas a questão é que os outros não é uma questão de pensar, eles não defendem. É a característica deles. Portanto, nós temos que assumir isso. Nós temos que assumir. Ou seja, nós vimos hoje o Di Maria a fazer recuperações, etc. Mas, ok, é de vez em quando. Sabemos que não é aquele o perfil do Di Maria. Sabemos que não é o perfil do Neres. O Rafa tem um jogador. O Rafa tem um jogador que dá alguma pressão, que faz algumas recuperações, etc. Mas não é o tipo de jogador dos três jogadores. Portanto, se tu te queres chegar com este tipo de jogadores, aí o resto da equipa tem que ser diferente. E tem que haver dinâmicas, tem que haver rotinas. Não me parece que seja o primeiro jogo que tu vais estrear este modelo, seja contra o Inter Milão. Mas pronto. Até porque,
já não tinha de ser com o Inter Milão, tinha de ser com o Porto mesmo.
Pá, para mim tinha que ser antes, bem antes disso. Bem antes disso, mas pronto. Acho que o Roger aí falhou, porque, acima de tudo por isso, por ser uma novidade num estilo que não o tínhamos visto e logo perante este adversário. A seguir aí, pronto, podemos discutir qual será o meio campo a ser composto, qual será a defesa, pronto, etc. De facto é que se queres aproveitar o que é que ele trio consegue dar ofensivamente, a equipa tem que chegar de forma diferente. Até, aliás, como disse no início, a equipa tem que chegar muito mais com bola no chão, muito mais na troca da bola, muito mais na progressão com posse, etc., tabelinhas, etc. Porque não consegue jogar futebol aéreo, não consegue jogar... Logo, um dos primeiros lances que o Benfica tem é o Cocosu mete uma bola aérea para a área, claro. Perdeu-se logo, porque é impossível. Aqueles tipos de jogadores não conseguem ganhar esse tipo de bola, também não faz sentido, o Benfica jogar daquela forma, e pronto, acabou por ser esse lance e outro, o Benfica não jogou muito dessa forma, mas não pode mesmo jogar, portanto, tem que haver rotinas, tem que haver dinâmicas, que parece que a equipa neste momento ainda não tem, vamos ver se vai conseguir ter, vamos ver se o Roger Schmidt vai continuar a apostar nesta forma, que... Vamos ver também, há um elemento que pode ser fundamental nisto, que é a recuperação do Guedes, acaba por ser um jogador também com muita explosão, com muita dinâmica, se entrar na segunda parte, que eu acho que é isso que o Benfica acaba por perder, jogando com o Neres e com o Di Maria a titulares, e com o Rafa, mas o Rafa tem sido sempre titular, portanto, jogar com o Di Maria e com o Neres, não temos ninguém no banco, e uma coisa que nós tivemos ao longo desta época era que quando o Neres entrava na segunda parte, mexia bastante no jogo. Se ele joga de início, já não há ninguém no banco para conseguir ter esse papel de mexer no jogo. É algo que nos falta. Pode ser que seja o Guedes a dar isso. Infelizmente o Arthur Cabral não está a dar isso, não está nem pouco mais ou menos a valer os 20 ou 25 milhões que demos por ele. É estranho, continua a ser para mim muito estranho uma contratação destas em que Gonçalo Ramos sai e no dia a seguir aparece o Arthur Cabral. Dava tudo a entender que era o jogador que o Benfica queria, que era o jogador que o Benfica já tinha previsto há uma data de tempo, etc. Estava tudo preparado para o contratar. Se assim é, se assim foi, eu gostava muito de acreditar que assim fosse, porque significava que o Benfica estava a trabalhar bem, etc. mas ou o jogador está mesmo muito mal e está com dificuldade, está a demorar bastante tempo a adaptar-se, então foi mesmo um tiro ao lado. Mas eu ainda não perdi a esperança, porque há ali alguns pormenores que se notam, mas por outro lado, aquele primeiro remate que o Arthur tem quando entra, epá, espero muito mais. De um jogador que custou 20 ou 25 milhões, espero que pelo menos aquele remate vá à baliza e não vá para fora como foi, da forma que foi. Eu nunca me esquecer, e para concluir esta parte, nunca me esquecer, a primeira vez que Cardoso, que Oscar Taquara Cardoso toca na bola, que foi um jogo contra uns romenos, um jogo pré-época contra uns romenos, em que Cardoso recebe a bola, dá um toquezinho para o lado, fora da área, e manda um bujardo ao poste. Lá está, coisinhas de pormenores, a facilidade de remate e qualidade de remate do Cardoso, fez logo antever que estava ali qualquer coisinha diferente dos outros.
Faz-me lembrar o Reyes. O Reyes, quando foi emprestado ao Benfica, a primeira vez que tocou uma bola no jogo do Benfica, ele acertou na trave com um pontapé de primeira.
Pronto, percebes? Pode não querer dizer muito, mas às vezes também quer dizer muito. E o Cabral já teve dois momentos destes em que, aliás, uma das coisas que eu vi dos highlights do Cabral quando ele apareceu, contratado para o Benfica, nem sequer deu para vermos antes de ser contratado, ele é contratado à procura de coisas do jogador, e ele tem um grande remate, ele marca vários golos, facilidade de remate, etc. E era isso que eu estava à espera. Podia continuar a estar pesado, continuar a estar pouco entrosado com os jogadores, mas estes momentos em que ele tem ali a oportunidade de rematar à baliza, rematar com qualidade. E infelizmente há pelo menos dois lances já, hoje um e outro num dos jogos que fez, já não me recordo qual, em que ele também tem a oportunidade de rematar e a bola vai muito longe da baliza. Não quero ainda fazer o enterro ao jogador, acho que ainda é injusto, mas porra, 20 milhões, espera-se mais.
Ora, tu, Zé, queres acrescentar alguma coisa sobre esta problemática?
Não, acho que já falamos tudo, pá. Eu não sei como é que isto vai ser. Eu estou um bocado preocupado com o nosso plantel, se não está claramente ajustado. Eu acho que o plantel foi mal construído e assusta-me que não tenhamos plantel suficiente para chegar até maio. É isso é que me assusta. Porque se vierem lesões em gajos muito importantes, como o Freddy, como até um Otamendi e o António Silva, epá, estamos um Neves, estamos muito mal. Portanto, não sei, epá, acho que é melhor passarmos para o próximo tópico, se for um tópico mais alegre.
Bem, há mais declarações, entretanto, de Roger Schmidt. Okay. Por isso, então, pronto. Tínhamos tido ele a dizer que era 100% penalti, não sei, pronto, ninguém foi ver as imagens. Continuou então, depois o treinador do Benfica. Na segunda parte, o Inter pressionou. Joga em casa, fizeram muitos cruzamentos e não são fáceis de defender. E é isso que temos de esperar quando jogamos aqui. Por vezes precisamos ter um guarda-redes, um pouco de sorte. Eles marcaram. Tentámos tudo, mas a vitória foi merecida, pois tiveram mais oportunidades. Mas como disse, foi azar, porque tínhamos de ter tido um penalti. Portanto, depois foi questionado sobre a melhor segunda parte do Inter, ao que Schmidt respondeu que eles tiveram oportunidades claras, nós não fomos capazes de criar a mesma qualidade de ocasiões, mas é o que se pode esperar, especialmente com 0-0. Eles têm qualidade, todos viram isso, mas ainda assim foi azar, porque na primeira parte podíamos ter marcado.
O jogo de hoje faz-me confusão estarem a usar isso. Eu compreendo o lance do penalti, ou seja, se o Benfica marca naquele momento, era o melhor momento, o Benfica estava bem no jogo naquela fase, de facto, o penalti, e se é golo, podia ser diferente, apesar de eu achar que o Inter tem equipa mais que suficiente para resistir, para dar a volta, para ultrapassar a questão do golo e entrar no jogo e dar a volta, portanto, não era por aí, mas admito que seria diferente um gol naquele momento, tendo em conta como o Benfica estava naquela fase. Agora, isso não pode servir de desculpa para o resto do jogo e para aquilo que se viu na segunda parte. Eu acho que o Inter não fez muitos cruzamentos. O Inter ganhou muitos lances por erros nossos, incapacidade nossa de sair a jogar, de conseguir segurar a bola. E os nossos defesas viram-se muitas vezes desamparados pela quantidade de jogadores do Inter que estavam em cima da nossa área, e a nossa capacidade de recuperação foi muito pouca, e o Roger Schmidt aqui tem a culpa de não ter mexido a tempo e horas e ter dado outras soluções à equipa que a equipa estava a precisar naquele momento.
Portanto, ora, há mais declarações de Roger Schmidt, neste caso, sobre a situação de Bá, okay, e depois a sua substituição. Disse então o treinador do Benfica, o Bá não pôde treinar ontem, teve um problema num pé que já se arrasta há algum tempo. Esteve capaz de jogar até agora, mas hoje não. Em relação ao Orsnas, mudámos porque queria tê-lo a número 10, porque o lado direito do Inter é muito forte, com extremos bons pelo ar. Precisávamos de um jogador bom no ar. O Tomás Araújo é rápido e bom nos duelos, e acho que foi a escolha certa. Ora, portanto, Frederic Orsnas hoje terá jogado a número 10, ou pelo menos Roger Schmidt queria que ele tivesse jogado a número 10.
Não jogou 10 nenhum. Qual jogou 10?
Também não me parece.
E outra coisa que fomos claramente, isto é que me faz confusão, e por aí é que falamos um bocado da dificuldade de construção do plantel. Um jogador que tinha estado, pelos vistos, estava em dúvida e tinha estado a jogar aleijado, não é? Mesmo assim, vai para dentro para queimar, meu. É porquê? Porque não temos soluções. Porque não temos soluções. E agora lesiona-se, não é? Imagina que se lesiona mais gravemente e fica 3 ou 4 semanas de fora. Não é? E depois andamos aqui ao tio porque não temos soluções.
Isso é uma boa passagem para o tema seguinte. Ainda antes do lançamento do jogo com o Estoril, e não vem na agenda, é a opção, pelo menos para alguns, a opção Abá era João Vítor.
Pois, que é outra coisa assustadora.
E João Vítor, aparentemente, nestes últimos dias, não se terá aplicado a preceito, já não terá sido a primeira vez, e o treinador do Benfica ficou farto da situação e tirou um do treino e depois foi o único jogador do plantel profissional que não fez a viagem até Milão. Ora, pedia-vos um comentário sobre esta situação, tendo em conta que ele é a partir do momento, ou pelo menos atualmente, era a opção, natural, mas a opção Abá.
Eu só tenho um comentário. Ele pode não estar forte a treinar no Estádio da Luz ou no Seixal, mas ele no Instagram está muito forte. Portanto, ele pôs logo umas imagens. Epá, é assim. Eu, nessas coisas, dou sempre o benefício da dúvida ao treinador. Porque claramente foi castigado, porque alguma coisa ele fez no treino. Nós já sabíamos que ele não tinha qualidade para ser defesa direito, porque eles tentaram até à última... tentaram emprestá-lo até à última, foi um erro de casting, que são mais que acho que 10 milhões ou 9 milhões que estão ali enterrados que nós temos, foi mais um erro de casting, tentámos emprestar, não conseguiram, e depois, em vez de assumirmos o nosso erro e dizer assim, amigos, nós não podemos ter esta personagem como o defesa direito, não fomos ao mercado buscar alguém para jogar a defesa direito, e agora pá, estamos nisto, não temos opção de defesa direito. Vamos ter mais uma vez que pôr o Freddy, provavelmente a defesa de direito, ou o Tomás Araújo, e andamos aqui a brincar aos clubes de futebol, só na época mais importante dos últimos 15 anos. Só. É só na época mais importante em que, se nós não nos apurarmos, perdemos 80 a 100 milhões de euros e que não nos apuramos. E andamos aqui a brincar às transferências. Portanto, pá, já nem sei o que diga. Portanto, e quanto ao João Vítor, olha, ele que se meta que trabalhe, se não trabalhar, leva um pontapé no cu, é isso que tem que fazer. Olha, como dizia o João Pampelona, é guia de marcha, é isso mesmo. Pronto.
Claro. Pá, é aquela questão, a gente, somos campeões, parece que pronto, está feito. Agora, a partir daqui é tudo nosso, já não há problema nenhum. Não, as camisolas ganham os jogos a seguir. João Vítor, nós estamos com azar nos brasileiros, na relação dos brasileiros que temos e a relação que tem com o Instagram, porque aquilo já o Lucas Veríssimo também tinha assim umas coisas esquisitas. Obviamente, e concordo perfeitamente com o que o Zé disse, aqui temos que dar um benefício da dúvida ao treinador. Eu acho que se é o único jogador que não vai a Milão é porque alguma coisa aconteceu. Mas tirando isso, olhando apenas e só para a vertente esportiva, também não surpreende. A mim não me surpreende nada ele não ser tão pouco utilizado, porque de facto não fez sentido, nunca fez sentido ele ser a opção. Foi um erro que agora nos vai custar caro, mas lá está, também não consigo compreender. É isso que o Roger Schmidt disse do Bá, Pá, a mim faz muita confusão como é que tu, um jogador está debilitado fisicamente e tu vais metê-lo num jogo de um grau de exigência como o Inter de Milão em São Ciro. Pronto, quer dizer, faz-me confusão estas opções do treinador, faz-me, obviamente quem lá está sabe, mas se o Roger Schmidt assume que ontem o Bar não se treinou e não tem estado em condições, pá, acho que era um risco, porque todos nós sabíamos que hoje o jogo ia ser muito, muito disputado fisicamente e ia ser muito exigente para os jogadores. E foi exigente para o Bar ao ponto aos 20 minutos ele sair, terá sido exigente para o Di Maria para também sair aos 70 minutos de tal forma. Quer dizer, Roger Schmidt também acaba por não proteger os jogadores destas questões e vamos ver o preço destes erros.
Eu acho que eles vão tentar, provavelmente depois deste episódio, e nós vimos o que aconteceu com o Henrique Araújo o ano passado. Também se fala que o Henrique Araújo também se desentendeu com o Roger o ano passado e que foi por causa disso que levou o guia de marcha. E eu acho que isto garantiu que ele vai ser emprestado em janeiro, de certeza absoluta. Sim. Mas não nos resolve o problema que nós temos, que estamos completamente deficitários daquele lado. Portanto, em janeiro, uma das lacunas que têm que ser suprimidas é aquela posição. Vamos ver.
Ora, e face a esta situação, o que é que se pode antever do jogo com o Estoril, Pedro?
Portanto, é um Fred a fazer de bar, um Fred na lateral direita, é o João, o Bernardo e o João Mário na esquerda, e muito provavelmente o regresso de o Musa ou o Cabral à titularidade. Resta saber o Di Maria se estará em condições ou não. Lá está, para mim, independentemente de tudo, o Di Maria ficava no banco, mesmo que a lesão não seja muito grave, e dava a titularidade a Neres. Acho que faz todo o sentido que assim seja. E para ganhar, acho que, quer dizer, depois de conseguirmos ganhar ao Porto, depois de conseguirmos recuperar a distância, quando o que perdemos com a derrota com o Boa Vista, estamos neste momento a um ponto da liderança, é perfeitamente execuível, ainda falo de disputarmos 6 pontos com o líder, portanto, é algo perfeitamente ultrapassável se cumprirmos a nossa missão e ganharmos os nossos jogos, portanto, temos que ganhar. Se eu concordo totalmente com o que o Zé disse, que acho que cada vez mais os clássicos, os jogos grandes, são muito decisivos para o campeonato, mas convém não perder mais pontos contra as equipas pequenas. O Estoril vai ser um duro teste, acima de tudo, pela resposta que o Benfica vai dar a esta má exibição, não tanto à derrota, que é sempre chata, mas acima de tudo à exibição. Portanto, acho que o Benfica perder em São Siro contra o Inter de Milão não é vergonha para ninguém. A exibição, sim, acho que é confrangedora a forma como o Benfica, acima de tudo na segunda parte, foi atropelado pelo Inter. Eu acho que pode causar moça, e a única forma de não deixar que cause moça é o Benfica ter uma boa resposta contra o Estoril. São níveis completamente diferentes de adversidade. Esperemos que exista. Acho que o Benfica não tem tido muito esses problemas do chip Champions Campeonato, mas é sempre bom relembrar e focar e ter muita atenção e muito foco em perceber a importância do jogo contra o Estoril e ganhar. Portanto, prevejo mexidas no 11 que o Roger será obrigado a fazer pelas lesões, mas minha dúvida acaba por ser mais se vai jogar Neres ou se vai jogar Di Maria.
Eu acho que ele provavelmente vai pôr o Tino a jogar, porque ele até tem posto às vezes o Tino a jogar fora, portanto o Tino podia ser uma boa solução. E eu estava aqui a ver a classificação, o Estoril tem 4 pontos, basicamente tem uma vitória, um empate e 5 derrotas. Vem 3 derrotas consecutivas, vem de um assalto brutal em Guimarães, em que, além do gol de penalti ter sido fora de jogo e um penalti a Tugão, portanto também tem essa parte. Acho que mudaram o treinador também, saiu lá o gajo, o Boinas do amigo do Porto. Portanto, também eles também estão numa situação especial. Nós agora que estavas a dizer que vamos jogar com os Chaves, portanto, os Chaves estão em último, eles também estão em 17, então temos esses jogos que, em princípio, em termos de classificação, poderiam ser mais fáceis, mas nunca é fácil para nós jogar no Estoril. Portanto, vai ser um jogo complicado e eu espero que ele faça algumas alterações, também para dar esta motivação aos outros que não estão a jogar, a dizer, epá, correu muito mal, tem que haver outros jogadores a jogar. Eu apostava claramente numa alteração e punha o Tino a jogar. Gostava de ver um dia o Kokshu a jogar a 10, era uma coisa que eu gostava de ver um dia, que não o queria só ver ali a jogar naquele 6 e 8, gostava de ver um bocadinho mais à frente. Mas ele parece que não está com vontade nenhuma de deixar o Rafa descansar ou no banco uma única vez. E essa posição, portanto, eu para mim fazia essas alterações, pelo menos entrar o Tino, entrar o António outra vez, e vai ter que ser o Freddy para o lado direito. Portanto, epá, não sei. Agora, epá, sábado às 8h30, vamos ter o estádio mais uma vez cheio de benfiquistas, que é a grande vantagem que estes meninos têm, que não sabem bem, que é depois de uma exibição absolutamente miserável destas, o estádio vai estar cheio de benfiquistas a apoiar. Portanto, e é assim que tem que ser.
Portanto, espero que esteja, que isto hoje foi mais uma vergonha.
Está que o pessoal nunca falha.
Aos 2 minutos, a malta que estava em fila de espera, 2 minutos, já não conseguiu
bilhetes. Já não havia bilhetes. Não, isso é porque os que foram alocados para os amigos, foi um conjunto grande de bilhetes. Pois, e então ficaram só, para os sócios ficaram 200, para os clientes ficaram, se calhar, 80% deles. Mas pronto, isso é para outra conversa.
Exato. Ainda voltando a esta conversa e passando aqui pelo chat, coloco aqui entre outros aqui este comentário de João Pamplona e pergunto se vocês concordam com isto e o que ele disse, e para quem não está, só pode ouvir, diz o João Pamplona: continua a achar que o nosso meio campo não tem músculo, não tem capacidade de ter um jogo duro quando é preciso.
Temos no banco de suplentes, temos uma pessoa que era fundamental para jogar, só que ele tem 30 e tal anos, que era o Javi Garcia. E ele já não dava para dar uma perninha nisso, mas se nós formos olhar para um Javi Garcia, um Feja, um Matic, eram jogadores fisicamente muito fortes, e eu acho que nós, até um Samaris, que era um jogador diferente, mas também era forte, e nós não temos esse jogador neste momento. O único mais perto que temos é o Tino, mas que é um jogador diferente, e eu acho que sim, eu acho que é uma das lacunas que nós temos, é um 6 desses. Mas deixámos de ir contratar jogadores desses, não desde qual é que foi o último que contratámos? Foi o Feja, foi o último que contratámos, assim, 1,90m, armário, para limpar tudo o que mexia. Portanto, eu acho que não deve estar muito nos planos desta nova direção. Nova que é a mesma anteriormente.
Ora, e tu, o que é que tu achas, Pedro?
Epá... Sabe, eu gosto mais que o jogador saiba jogar a bola, saiba ter bola. A mim agrada muito mais um jogador como o Neves, que é capaz de ter no momento defensivo, ter capacidade de... Porque aqui, esta parte, o que é ser duro? É meter o pé, fazer falta, dar pau?
É limpar tudo. É uma coisa que fisicamente um Palhinha faz neste momento, ou um Feja fazia. Que é, tu sabes que tens alguém ali atrás, que quando a bola vai, ele vai meter, para além de meter o pé, mete a cabeça e mete o corpo. E o Neves faz isso, mas infelizmente a sua capacidade física não permite ter essa, como é que eu ia dizer, um gajo que se nota que está a encher o campo. E o Neves faz muito isso em termos físicos, mas depois realmente o tamanho dele não impressiona nada. E acho que ao lado dele, se tivéssemos um 6 muito mais forte, ele beneficiava muito disso. Muito, muito mesmo.
Sim, eu compreendo a parte, eu compreendo perfeitamente a parte de termos alguém muito forte fisicamente e defensivamente, que a equipa ganha nesse campo. Mas depois acho que, tendo em conta a limitação do número de peças que temos no meio campo, eu acho que temos que ter também mais qualquer jogador, tem que dar mais qualquer coisa. Agora, eu acho que Neves, imaginando, neste momento agora o titular é Neves e Kokshu. Se Kokshu fosse um pouco mais Neves, se calhar teríamos esse make-up mais robusto. Kokshu não é. É um artista com bola, é um jogador com muito passo, muita visão de jogo. lá está, tínhamos um, que eu acho que era que encheu o campo nesse aspecto, que era o Enzo, mas lá está, não, o Enzo aparece de vez em quando e custam muitos milhões e são rapidamente cobiçados por outros. É difícil ter conseguido jogar com as duas questões. Eu não acho que seja esse o principal problema do Benfica, que seja a falta de músculo no meio campo, mas compreendo que no momento de pouca solidez exibicional da equipa, ter alguém robusto defensivamente no meio campo ajude a colar as pontas. Pronto, aí percebo as vantagens disso, no cômputo geral, de uma visão mais geral e mais a longo prazo, prefiro outro tipo de jogadores.
Ora, creio que podemos concluir também este tema espetacular, que é a antevisão do jogo com o Estoril, que não deixa... Não deixa os benfiquistas, neste caso, tranquilos sobre aquilo que se pode esperar da partida no estádio António Coimbra da Mota. E vamos avançar na nossa agenda. Este tema não vinha bem na agenda, mas pronto, assinala-se o primeiro falar Benfica sem que o Benfica tenha. Neste momento, Domingos Soares Oliveira à frente da sua SAD como co-CEO, melhor assim. E a propósito disso, vamos colocar no ar um poema do poeta Godinho. Infelizmente não consigo acompanhar com o som, mas posso eu próprio. Se quiser, Rui, só
dizer ao pessoal que está aí, depois vais ter que ler na tua voz radiofónica fantástica, que isto foi enviado pelo poeta Godinho, que infelizmente, como não está presente hoje, e ele queria muito falar sobre o Miguel Vasconcelos, que é um dos seus ídolos de juventude, e então ele mandou este poema para podermos celebrar esses 20 anos de Miguel Vasconcelos. Força.
Ora, então, começo então assim. Passo então a ler o poema, que assim é. Nas bancadas e com vozes sem lamentos, Miguel de Vasconcelos, nas Arábias, vai cobrar uns casamentos. Para o Benfica, notícia almejada, esperança renascida. A sua saída, enfim, celebrada como cura merecida. Apegado ao rival, suas ações não encontravam harmonia. No ninho encarnado, esvoaçava a sombra da desarmonia. Um sportinguista à testa, gerando debates e desconfiança. Nas entranhas do clube rival, instaurava-se a desesperança. Os adeptos suspiravam aliviados no universo encarnado. Um capítulo encerrado, um novo rumo desejado. Libertação dos laços que pareciam contraditórios. Agora o Benfica almeja voos mais satisfatórios. Ora, então, é esta. É este um poema.
Ah, poeta.
Do poeta Godinho.
Grande poeta.
Sobre essa figura controversa, digamos, de Domingos Soares Oliveira. E agora, tirando aqui a poesia. Zé, o que é que se pode dizer sobre este consulado, em género de balanço, este consulado de Domingos Soares Oliveira à frente da SAD do Benfica, porque ao fim e ao cabo, aparentemente, era ele que mexia os cordelinhos, ou fazia pelo menos o dinheiro girar, e afinal de contas é o dinheiro que
girava no mundo. É uma pessoa que entra no clube da forma como nós sabemos que entrou, portanto que foi, entrou nomeado basicamente pelo Banco Espírito Santo e pelos amigos do Luís Filipe Vieira. Obviamente profissionalizou o clube, mas não foi nada de especial o que fez e fica marcado pelo seu insucesso brutal desportivo. porque durante os 20 anos em que esteve à frente do clube, nós fomos campeões muito poucas vezes, ganhámos muito poucas taças e tivemos faturações no papel absolutamente brutais, quer em termos de vendas. Portanto, para mim, o que fica é, sim, realmente fez alguma profissionalização, mas com a quantidade de dinheiro que ele teve disponível, fez muito, muito pouco. E a sua saída foi bastante, bastante tardia do que devia ter sido, mas nós também sabemos porque é que ele sempre manteve no clube, manteve-se no clube porque há N pessoas com telhados de vidro que tinham que ser protegidas e ele tinha-os todos basicamente na mão em relação ao que ele sabia. Queria também mencionar um bocadinho o impressionante que foi o timing da sua saída. Falava-se há 2-3 meses e foi anunciado literalmente uma hora ou hora e meia antes do jogo contra o Porto. Se tivesse sido pessoas que não são ligadas a esta estrutura e a esta direção e tudo isso a fazer comunicados antes de um jogo fundamental disto, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Mas achei o timing absolutamente miserável, mas acaba por ser um bocadinho também o espelho do que é que foi este senhor no Benfica, em que o que nós vimos foi 1 bilhão de faturação, o que é que foi em vendas de jogadores durante estes anos todos, e depois quando sai com um passivo inacreditável e, mais importante que isso, muito poucos títulos para o dinheiro e para a capacidade que o Benfica tem para gerar resultados. Portanto, é isso que fica. Fica um amargo de boca que ele teve cá demasiados anos. Portanto, ainda bem que saiu. E outra coisa que fica também é que tivemos que lhe pagar 1,5 milhão, que ninguém ainda explicou porquê. É o medo dele ir para o Sporting. Pode ir à vontade. É para o Porto. Pode ir à vontade. Qual é o problema? Tranquilo.
Aparentemente era porque tinha contrato até 2025.
Pronto, mas isso é que eu não percebo. Quer dizer, há um acordo com o senhor que ele se quer ir embora para a Arábia e nós agora vamos pagar, é isso? Pá, tem um contrato, eu tenho um contrato na minha empresa, eu quero sair para a Arábia, eu saio, pronto, está tudo bem. Não é?
Pois, se a opção dele é sair, sim.
Ou será que o Benfica pagou para ele se ir embora?
Essa é que a gente... Eu acho que o Benfica pagou para ele estar calado. se me tivesse a perguntar o que é que eu acho, foi que o Benfica lhe pagou para ele estar calado. Portanto, a mim não me faz sentido absolutamente nenhum alguém que represente o Conselho de Administração do Benfica querer sair para um clube nas Arábias e nós ainda estamos-lhes a pagar. Epá, não faz absolutamente sentido nenhum. Portanto, agora, o que é que está por trás disto? Não sabemos. É a tal transparência, porque vamos à Assembleia Geral, agora em junho provavelmente vamos à Assembleia Geral e vamos perguntar quais é que são os contornos da situação, e o que nos vai ser dito vai ser que isto é a Assembleia Geral do clube. Não dá, não vai dar, para bubacar. Portanto, é isso, é o que eu acho. Mas pronto, não sei, foi 1,5 milhão, é mais 1,5 milhão. Se tivermos que pagar isto para o senhor ser embora, ótimo. Como sempre no Benfica, nós não estamos preocupados com quem sai, nós estamos sempre preocupados é quem vem a seguir para fazer melhor do que quem cá esteve anteriormente. Portanto, nós esperamos de coração que se for o Luís Mendes a ser o próximo co-CEO ou CEO da administração, que faça muito melhor trabalho do que o seu antecessor e que consiga levar o Benfica para outros voos, porque nós não merecemos ter uma pessoa que foi CEO durante 20 anos e ganhou 7 ou 8 títulos nacionais. Portanto, não pode ser.
Ora, Pedro,
e 3 taças. 3 taças, acho eu.
Pronto, é como tu disseste, e bem, primeiro falar o Benfica sem Domingos Sousa liberando o Benfica. É uma pena não estar cauteado, porque este é um tema que muito apoquenta, e ele muito batalhou para que este dia fosse uma realidade, tanto que é a pena ele não estar cá. Esteve em Poema e todos nós percebemos bem a satisfação que o Tiago tem por esta questão, por Domingos Sousa liberar ter sido o Benfica.
Quase verteu uma lágrima ao ler
quase. Ele verteu, de certeza, ele verteu. Domingos Sousa Oliveira, para mim, nunca devia ter entrado, e ao ter entrado nunca deveria ter ficado tanto tempo. O Zé diz bem que fez 1 bilhão de receitas e poucos títulos, mas tem poucos títulos porque foi sempre um dirigente, um alto dirigente, durante muito tempo o número, claramente, o número 2 do Benfica, a seguir o Luís Filipe Vieira, mas é alguém que nunca teve ligação, nunca percebeu o que era o Benfica, nunca percebeu o que é um clube de futebol, o que é paixão, o que é o efeito de ganhar, ou seja, o que é que o clube ganha em termos financeiros, ganhando esportivamente. O Domingos Sousa de Oliveira nunca percebeu, nunca quis perceber, ou então nunca foi problema para ele, sabendo dessa importância e nunca o quis fazer. Tudo isto é grave, sejam as razões quais forem, tudo isto é grave. Acho que tudo isto foi perfeitamente visível ao longo desta ideal do Benfica e daí, felizmente, sim, eu digo felizmente porque sei eu e sei que o Zé também está nesse campo de batalha, sempre fomos contra o Domingos Sousa Oliveira. É pena ter havido muita gente que o defendeu e ainda defende qualidade de gestor, não sei onde, não sei onde é que está, não sei o que é que o Domingos Sousa Oliveira nestes 20 anos fez de especial que mereça todos estes elogios e que nós olhamos e ok, não há mais ninguém que fizesse isto, só o Domingos Sousa Oliveira. Modernizou o clube, é verdade, o Zé disse, houve uma modernização do clube, mas pô, em 20 anos, se não houvesse, quer dizer, basta acompanhar, nós podemos ver, vemos outros clubes mais pequenos, etc., e também vemos momentos de modernização, o Sporting também se modernizou, o Porto também se modernizou, por aí fora, quer dizer,
até é uma evolução geral. Até o Rio Ave, o Chaves, todos os clubes se modernizaram, eles não ficaram parados no tempo.
Claro, exatamente, portanto, não descobrimos a pólvora, não houve nada que o Benfica tenha feito por aí além que... Em termos de gestão financeira, que tenha sido um marco, ou seja, o Domingos Sousa Oliveira sai e em termos de bom, honestamente, não vejo nada de especial. Sai que o Benfica continua com um passivo alto, apesar de termos tido receitas fabulosas ao longo destes anos, lá está, não aplicámos as receitas em títulos, ao menos que apresentássemos uma saúde financeira e um passivo e um etc., ok, mas isso sim senhora, não ganhámos, mas temos aqui as contas, que é uma maravilha, estamos perfeitamente à vontade. Isso também não acontece, portanto, adeus, vai-te embora, finalmente vá pagar casamentos com o dinheiro dos árabes, esteja à vontade. Demorou 20 anos, é incrível. É incrível como é que o Benfica demora tanto tempo a ver-se livre de certas personagens. Mas pronto, finalmente chegou o dia. O Godinho pode dormir descansado nestes dias que já não tem esta nuvem negra. E como diz o poema, venham aí novos rumos, novos sonhos. O Benfica voar mais alto. Que já não tem uma das asas presas por uma personagem que nunca percebeu o que era o Benfica.
Ora, eu se calhar, se vocês concordassem, passávamos as modalidades para a próxima semana.
Sim, acho que sim.
Porque acho que desta forma encerrava-se em beleza esta edição agridoce. Número 133 do Falar Benfica, esperando que a próxima traga uma vitória esclarecedora e contundente frente ao Estoril e relançar o Benfica para o que resta da temporada e que seja um tónico para depois o jogo com o Sporting, para o que resta também da UEFA Champions League, a ver se ainda é possível salvar pelo menos a campanha europeia. Portanto, em meu nome, em nome do Pedro, do Zé, que uma vez mais agradecemos, e também dos ausentes Carlos e Tiago, despedimos-nos marcando encontro convosco até então à próxima semana. Saudações, Benfica.
Bora, Benfica.
Viva o Benfica. Ganhar o Estoril.